DW. Jornal da Noite.
Boa noite, DW África no ar. São estes os nossos temas em destaque nesta segunda-feira. Angola, a UNITA, maior partido da oposição, é a favor da realização das autárquicas este ano, mas afirma que há tarefas a realizar antes, nomeadamente um novo registro eleitoral. Ainda em Angola, deputados da UNITA doam 50% do salário para o combate à Covid-19, colegas do MPLA doam 25%. A UNITA afirma que não está a fazer aproveitamento político, ao contrário do partido no poder.
Não há aproveitamento político nenhum da parte da UNITA. Aproveitamento político é da parte que pretende fazê-lo agora, imitando a UNITA.
E em Moçambique, a sociedade civil mobiliza-se para enfrentar a ameaça da Covid-19.
Informações sobre medidas de prevenção, mas também sobre o cuidado a ter caso se constate que tem na família alguém que está a padecer desta doença ou apresenta os sintomas.
Saúda-vos António Cascais para esta emissão da DW África. Políticos e membros da sociedade civil afirmam que a pandemia do coronavírus não pode ser pretexto para o adiamento da implementação das autárquicas em Angola. Os debates sobre a institucionalização do poder local estão em stand-by na Assembleia Nacional, mas os deputados garantem que as eleições autárquicas não devem estar fora do baralho. Mais informações com Borralho Ndomba a partir de Luanda.
Março era o período que a oposição angolana esperava que se aprovasse na totalidade o pacote legislativo autárquico. Mas, face à Covid-19 e outros fatores administrativos, o processo não chegou a ser concluído. Houve, no entanto, a introdução de novas propostas que podem voltar a arrastar o debate. Com o estado de emergência que se vive no país, tendo em conta a evolução do coronavírus, levanta-se a suspeita de um possível adiamento. Entretanto, figuras ouvidas pela DW África afirmam que nada pode travar a institucionalização do poder local, que faz parte da agenda nacional. O presidente do grupo parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, considera que a implementação é um imperativo democrático, por isso há condições para a realização das primeiras eleições autárquicas no país.
A situação atual que nós estamos a viver ainda não pode deitar por terra a grande expectativa que é a realização das eleições autárquicas ainda este ano.
Por seu turno, Fernando Gomes, o coordenador da Associação Projeto Agir, que tem exigido, através de manifestações, implementação das autarquias em todos os municípios angolanos, afirma que a Covid não é uma condição objetiva para forçar o adiamento.
O Executivo pode, em função dos seus mecanismos tecnológicos, fazer com que as demais leis sobre o pacote autárquico sejam aprovadas em videoconferência e com um caráter de urgência.
Há ainda no Parlamento cerca de 5 diplomas que aguardam aprovação. O deputado e presidente do Partido de Renovação Social, PRS, Benedito Daniel, diz que a efetivação das autarquias não depende somente da Assembleia Nacional, que tem a tarefa de legislar as propostas.
É preciso que se tenha em conta que a realização das eleições autárquicas não depende simplesmente da aprovação das leis. As leis poderão ser aprovadas e, entretanto, as eleições poderem ter outros entraves da sua realização.
Para o analista em finanças governamentais, locais e políticas públicas, Osvaldo João, tendo em conta as insuficiências financeiras, o governo pode adiar as autarquias em Angola. Segundo o analista, tudo depende da vontade política do Executivo.
Acreditamos que nós temos quadros muito bons, técnicos, que se realmente o processo das autarquias locais for algo que é mesmo extremamente preponderante e de vantagem para o governo, então o governo vai procurar meios capazes e vai fazer o que for necessário para com que nós contamos com as autarquias locais implementadas ainda no nosso país em 2020.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Angola estará, de facto, em condições de realizar eleições autárquicas neste ano de 2020, face à crise do novo coronavírus? É essa a nossa pergunta do dia, que aliás já colocámos nas redes sociais e já recebemos ao longo do dia, através do Facebook, bastantes comentários dos nossos ouvintes e usuários. Kerkuto Jaló escreve: creio que não há condições para a realização de eleições autárquicas em Angola, uma vez que o país está com a pandemia de Covid-19. É preciso que as autoridades angolanas se empenhem mais no combate à Covid-19. E Aris Cacinda escreve: perante esta pandemia, é de dizer que o assunto sobre as eleições autárquicas é uma grande incógnita, pelo que duvido muito que venha a haver ainda este ano condições para a realização destas eleições. E ainda a opinião de Isidro Madaleno, ele escreve: eu sou angolano e penso que em Angola, que Angola tem que ir para a frente independentemente da pandemia. O país pode sim realizar as eleições autárquicas se for por causa da situação financeira. O país tem dinheiro, os nossos governantes vão trazer o dinheiro, têm mesmo de trazer o dinheiro. Estes são apenas três dos muitos comentários que recebemos. Obrigado por enquanto. Estamos aqui para receber mais comentários dos nossos ouvintes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, vários investigadores concluíram que os ataques armados que assolam a província de Cabo Delgado são protagonizados por grupos radicais islâmicos que querem instalar a lei islâmica que se sobrepõe à autoridade do Estado. Sérgio Xixava, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, é um dos pesquisadores que assumem a tese do objetivo da imposição da Sharia, da lei islâmica, na análise intitulada Quem é o inimigo que ataca Cabo Delgado, divulgada hoje em Maputo. O presidente da República Moçambicana, Filipe Nyusi, condenou, entretanto, hoje os ataques armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, prometendo levar os autores das incursões à barra da justiça. Em Angola, o Ministério da Saúde vai capacitar por 2 dias 300 médicos não intensivistas com técnicas e metodologia científica para o combate à Covid-19. Angola registou até à presente data 19 casos positivos, dos quais 2 óbitos e 4 doentes recuperados. Na semana passada, as autoridades angolanas receberam no país 244 médicos cubanos para apoio na prevenção e combate da pandemia. Em Cabinda, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, anunciou hoje que se juntou a um cessar-fogo em todo o mundo, lançado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas no contexto da luta contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Num comunicado assinado pelo porta-voz da FLEC, Jean-Claude Nzita, os secessionistas apelaram ainda ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para uma intervenção na resolução pacífica do conflito em Cabinda. E em Cabo Verde, as autoridades receberam mais de 8 mil pedidos de suspensão de contrato de trabalho e 500 pedidos de empresas para financiamento pelas linhas de crédito, medidas para mitigar a crise provocada pela pandemia de Covid-19. O país cumpre hoje 16 dias de 20 previstos de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas. E na Guiné-Bissau, as autoridades admitiram hoje que vão tomar medidas mais drásticas e restritivas no país, tendo em conta o aumento do número de infectados pelo coronavírus, referiu o primeiro-ministro Nuno Nabiang.
DW Deutsche Welle.
E em Angola, os deputados da UNITA, o maior partido da oposição, vão doar 50% do seu salário para ajudar os cidadãos mais desfavorecidos a enfrentarem a crise causada pela pandemia. Para auxiliar os esforços de combate à pandemia, os parlamentares do MPLA, Partido no Poder, vão doar 25% do ordenado. Alguns angolanos acusam os dois partidos de propaganda. Manuel Luamba.
Em 2019, a Assembleia Nacional aprovou a fixação de um salário base equivalente a 1.530 euros para os seus deputados, acrescidos de vários subsídios, numa altura em que a Angola toma medidas extraordinárias para tentar travar a propagação do coronavírus. Os deputados contribuem com a parte deste ordenado. Em declarações à DW África, Joaquim Nafoya, deputado da UNITA, maior partido da oposição, diz que metade dos salários dos 51 deputados foram doados para a compra de material de biossegurança e alimentação. Os meios e bens estão a ser entregues às famílias mais carenciadas.
Já fizeram, já doaram metade dos seus salários há 2 semanas. É esse dinheiro que contribuiu para a compra de material de biossegurança e produtos alimentares que o nosso partido UNITA está a doar aos cidadãos. E esse processo já vai há 2 semanas.
O MPLA, partido no poder, segue o mesmo caminho, vai doar 25% do salário dos seus dirigentes entre deputados e titulares de cargos públicos. João Pinto, deputado dos Camaradas, fala em manifestação de solidariedade.
O MPLA acha que é um dever, na situação em que o país está vivendo, grande crise, resultante do Covid, apoiar o executivo em ter receitas extraordinárias que não estavam previstas, tratando-se de uma situação extraordinária, é claramente um dever militante de lealdade com o partido que governa, mas também é um dever cívico e patriótico de solidariedade.
Mas alguns cidadãos acusam os dois partidos de propaganda e aproveitamento político em atos de doação de bens a famílias carenciadas. Quem está a fazer aproveitamento político é o MPLA, acusa Joaquim Nafoya.
Foi o MPLA que veio com a história de 25%. Nós, quando fizemos a doação, nem publicitamos esse ato. Não há aproveitamento político nenhum da parte da UNITA. Aproveitamento político é da parte que pretende fazê-lo agora, imitando a UNITA com 25%.
Está o partido no poder a aproveitar-se da situação que o país vive? João Pinto responde, socorrendo-se da história de Angola.
O MPLA tem uma tradição de solidariedade, assim como tem solidariedade com o ANC, quando todos fugiam, e com a SWAPO, com o risco de sermos invadidos pela África do Sul. O MPLA é um partido solidário.
Acusações à parte, a verdade é que as medidas de prevenção contra o coronavírus parecem estar a surtir os seus efeitos desejados em Angola. Até ao momento, não há contaminação comunitária e dos casos importados já se registram 4 recuperados e 2 óbitos. Há mais de 72 horas que o país não registra novos casos de coronavírus. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Em Moçambique, organizações não-governamentais nacionais e internacionais desdobram-se em esforços para sensibilizar a população a prevenir-se do coronavírus. A organização, ou seja, as organizações, escolheram locais com muita gente, como mercados e terminais, para disseminar informação e distribuir máscaras. Ouçam a reportagem de Romeu da Silva a partir de Maputo.
Então, por isso para nós é importante sabermos qual é a rota, porque não queremos dar as máscaras para os mesmos motoristas.
No terminal de transporte semicoletivo de passageiros, no bairro do Albazine, 20 km do centro de Maputo, os motoristas e cobradores recebem máscaras para se protegerem da pandemia do coronavírus. A Fundação de Caridade Tsushin, associada ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, está a distribuir o material. Dino Foi é o diretor executivo da Fundação.
Achamos que devíamos fazer alguma coisa, porque também são pessoas muito expostas. Então, hoje estamos aqui preparados para dar pelo menos para 200 carros, que hão de ser mais ou menos 400 máscaras.
Depois de o governo ter autorizado o uso massivo da máscara, o motorista de chapa, Armindo Maci, deixou um aviso aos utentes depois de receber o material no terminal do Albazine.
Sem máscara não pode entrar no carro. De cada viagem que a gente faz, obrigamos que cada utente tenha obrigação de pôr máscara.
O CIP, Centro de Integridade Pública, também não tem mãos a medir e está a desencadear campanhas de sensibilização nos mercados da capital. A organização publicou, inclusivamente na sua página do Facebook, um apelo ao uso massivo da máscara de fabrico local, porque, segundo o diretor executivo da organização, Edson Cortes, o nível de conhecimento sobre a doença é básico.
E muitos dos cidadãos que estão nos mercados, no aglomerado de pessoas, ainda alguns gozam com a probabilidade dessa pandemia atingirmos nas dimensões que está a atingir países mais desenvolvidos do que Moçambique. Então, julgo que tem que se fazer um maior trabalho na prevenção, disseminar mais informação e de modo a que as pessoas tenham noção do quão grave é este problema.
O Fórum Mulher, uma organização de defesa da mulher e da rapariga, sentiu a necessidade de incidir as suas campanhas nos bairros periféricos e nas zonas rurais para evitar a propagação da Covid-19. O trabalho tem sido fácil porque, diz a diretora executiva da organização Zira de Deus, a organização usa megafone numa viatura, mas não só.
Formações em grupos restritos, junto com o MISAL, de ativistas sobre medidas de prevenção, mas também sobre o cuidado a ter caso se constate que tem na família alguém que está a padecer desta doença ou apresenta os sintomas.
Em alguns municípios como Matola, Chimoio, Beira e a capital Maputo, as autoridades estão a desinfetar locais de aglomerados para evitar a propagação da Covid-19. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a China, que hoje negou discriminação a africanos no combate à pandemia de Covid-19. Todos os estrangeiros são tratados igualmente. Nossos amigos africanos podem contar com uma recepção justa, disse um porta-voz do governo chinês, respondendo assim a uma carta enviada na sexta-feira passada pelos embaixadores africanos ao governo chinês, assim como ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Na carta, reproduzida pelo jornal nigeriano Independent, os diplomatas falam de discriminação e estigmatização contra os africanos na China, especialmente na província de Guangdong, no sudeste do país. Os últimos dias contaram com muitas notícias sobre africanos supostamente expulsos de hotéis sem outros motivos além da nacionalidade. A Espanha começou um pequeno retorno à normalidade nesta segunda-feira, com o retorno ao trabalho em alguns setores económicos não essenciais, enquanto o número de mortes por Covid-19 caiu novamente, com 517 nas últimas 24 horas e o número de infecções aumentou 2% por dia, a menor número desde o início da pandemia. E a Colômbia pediu hoje ajuda internacional urgente para conseguir dar apoio às centenas de milhares de migrantes venezuelanos em plena crise de pandemia de Covid-19. A Colômbia é o país com o maior número de migrantes venezuelanos no seu território, 1,8 milhões, que fugiram da profunda crise política, económica e social que se vive no seu país.
DW, Espaço do Ouvinte.
E colocamos uma segunda pergunta do dia no Facebook, também sobre Angola. A pergunta é a seguinte: a iniciativa dos deputados angolanos em prol dos mais desfavorecidos em tempos de pandemia é um gesto nobre de solidariedade ou uma mera operação de marketing? E também recebemos muitos comentários a esta pergunta. Toussaint Louverture escreve: vamos primeiro buscar a velha máxima de que os bons amigos são aqueles que nos ajudam nos momentos difíceis. Quanto ao charme político dos deputados da UNITA ou do MPLA, pecaram nos seus programas de ajudas. Neste período da agonia, até mesmo que fosse por uma questão patriótica, a primeira ideia é fazermos o juízo de valor. Quanto tempo temos tido problemas que necessitam destes representantes e nunca o fizeram? Questiona Louverture. Watson Jaime, de Moçambique, escreve: simplesmente fantástico. Quem me dera se no meu país os deputados seguissem o mesmo exemplo de Angola. O espírito de empatia, pertença e solidariedade deve ser uma cultura. Os nossos 250 mandatários do povo na Assembleia da República seguiram o mesmo exemplo. Basta haver vontade, porque há muitos necessitados também aqui em Moçambique. E Vítor Almeida escreve: julgo que os deputados do partido no poder deviam dar o exemplo. A sua donação devia ser com maior percentagem, mais do como muitos dos deputados do MPLA vieram do tempo do Zedu, ainda têm o vício do dinheiro e ainda não mudaram a sua mentalidade em prol do povo. E foram estas algumas das muitas respostas dos nossos ouvintes e usuários. Muito obrigado a todos. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.